Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris e Luanda.
Carina Branco.
Bem-vindos à nossa emissão desta segunda-feira, 10 de março. Vamos aos títulos deste noticiário. Em Angola começou esta segunda-feira o julgamento dos generais Dino e Copelipa, acusados da prática de vários crimes, entre eles tráfico de influências e branqueamento de capitais. Na Síria, com mais de 1000 mortos, crescem os receios de perseguição religiosa a alauítas, a minoria a que pertence o clã Al-Assad. E na Roménia, o candidato pró-russo foi excluído da corrida às eleições presidenciais, mas promete recorrer. No controle técnico desta emissão está Moçal Chili e o jornal começa agora.
Maputo, 105 FM.
Em Angola, começou esta segunda-feira o julgamento de dois generais angolanos acusados da prática de vários crimes. Trata-se dos generais Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, e Hélder Vieira Dias, Copelipa, figuras ligadas ao antigo presidente José Eduardo dos Santos. Francisco Paulo tem mais informação.
A justiça angolana retomou hoje o julgamento dos generais Hélder Vieira Dias Júnior, ou Copelipa, Leopoldino Fragoso Dino, bem como Fernando Gomes dos Santos e três empresas chinesas. Os acusados respondem pelos crimes de peculato, burla por defraudação, associação criminosa, branqueamento de capitais e tráfico de influência. No início do julgamento, registrou-se um impasse entre a defesa e a juíza da causa, Benja Satula, um dos advogados da defesa, relato ocorrido, alegando que o que esteve em causa foi uma interpretação da lei.
Foi apenas uma má interpretação da lei, que as questões prévias são prévias a qualquer formalismo processual, mas se consegue perceber que talvez o tribunal estivesse alinhado com alguma publicidade qualquer que quisesse dar ao julgamento, porque e nunca aconteceu em nenhum julgamento, não é isso que o Código de Processo Penal diz. As questões prévias são anteriores à leitura das peças do processo.
Francisco Paulo, Luanda, RFI.
E no norte de Moçambique, mais de 430 mil clientes estão sem corrente elétrica em distritos da província de Nampula devido ao mau tempo causado pelo ciclone tropical Jude. As aulas foram suspensas também em 16 distritos desta província. O ciclone entrou na madrugada de segunda-feira em Moçambique através do distrito de Mussoril, em Nampula, com ventos de 140 km por hora e rajada até 195 km por hora, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique. Ainda em Moçambique, foi adiada para esta terça-feira a audição do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane no Ministério Público em Maputo. Em causa está um entre pelo menos dois processos publicamente conhecidos que correm contra Mondlane na Procuradoria-Geral da República, na sequência das manifestações que ele liderou contra os resultados das eleições de outubro. E o ministro da Justiça moçambicano disse que não é normal o uso de balas reais para conter protestos. Mateus Saiz afirmou, passo a citar, que o governo tem trabalhado no sentido de criar um mecanismo para conter as manifestações e disse que não é normal que se usem balas verdadeiras. O normal é balas de borracha, gás lacrimogéneo para dispersar as massas. Pelo menos 16 pessoas foram baleadas na quarta-feira passada durante uma passeata liderada pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane em Maputo.
Praia, 99.3 FM.
Na Síria, mais de 1000 pessoas foram mortas após os confrontos entre as forças de segurança sírias e os apoiantes do presidente deposto Bashar al-Assad. As forças do novo regime estão a ser acusadas do massacre de centenas de civis. O presidente da Síria garantiu que todos aqueles que atentarem contra o Estado e os dissidentes serão punidos. Ahmed Shara alertou também para a possibilidade de uma nova guerra civil. Carlton Cadeado, especialista em relações internacionais, reconhece as fragilidades do novo governo e afirma que a violência está a ser feita dos dois lados.
Primeiro, é preciso dizer que há informações que ainda não estão claras neste momento e há uma disputa de narrativas, uma que é pró-governamental e a outra que é anti-governamental, se assim quisermos dizer. Para todos os efeitos, há um facto que não pode ser negado, é que já era esperado que algumas pessoas leais ao Bashar al-Assad fossem contestar esta transição de poder por via da força. Quanto tempo isso ia levar era uma incógnita, mas de todas as formas estamos a ver agora que há essa contestação e uma contestação violenta. A resposta também é uma resposta violenta. Então temos duas situações que era de se esperar neste momento.
Calton Cadeado, especialista em relações internacionais, entrevistado por Neide Ribeiro, que pode ouvir na segunda parte deste jornal no programa Convidado. E um cargueiro português colidiu com um petroleiro americano na manhã desta segunda-feira no Mar do Norte, ao largo de Hull, no nordeste de Inglaterra. O navio de bandeira portuguesa está registado na Madeira e seguia em direção aos Países Baixos. Há pelo menos 32 feridos que já foram transportados para terra, de acordo com as autoridades portuárias britânicas, que alertam para um provável risco de poluição. De acordo com o operador do petroleiro, um reservatório com querosene rompeu. Houve incêndios em ambos os barcos. Na Roménia, o candidato pró-russo Calin Georgescu está impedido de se candidatar às eleições presidenciais que vão decorrer em maio e promete recorrer da decisão da Comissão Eleitoral do país. No domingo à noite, milhares de pessoas reuniram-se em Bucareste numa vigília em apoio ao candidato.
Após ter ganho a primeira volta das eleições presidenciais na Roménia, eleição que foi posteriormente anulada, Calin Georgescu está agora impedido de se voltar a candidatar. No entanto, o candidato pró-russo disse hoje que não vai desistir e que vai recorrer da decisão da Comissão Eleitoral da Roménia no Tribunal Constitucional do país. No final de 2024, este mesmo tribunal anulou a primeira volta das eleições presidenciais, alegando que houve influência russa na campanha e na primeira volta, remarcando as eleições para maio deste ano. Georgescu já tinha recorrido dessa decisão, mas o tribunal não voltou atrás, com a Comissão Eleitoral Romena a ter anunciado este fim de semana que ele não se poderia voltar a candidatar em maio. Os argumentos para travar esta candidatura, segundo este órgão, prendem-se com uma intervenção russa no processo democrático na Roménia. Georgescu está acusado ainda de vários crimes, como faturas falsas nas despesas da sua campanha e instigação a ações contra a ordem constitucional na Roménia. Este candidato, agora impedido de concorrer às presidenciais, ganha no notoriedade nas redes sociais ao posicionar-se contra a vacinação contra a Covid-19, dizendo que Jesus Cristo era a única ciência que conhecia. O candidato romeno conta com o apoio interno, com uma concentração dos seus apoiantes a ter decorrido no domingo à noite, em Bucareste, e mais protestos estão agendados para os próximos dias. Já a nível internacional, Georgescu é apoiado por Donald Trump e Elon Musk.
E a Rússia anunciou a expulsão de dois diplomatas, britânicos. Eles receberam um prazo de 2 semanas para abandonar o país. De acordo com o comunicado do Serviço de Informações Russo, a medida foi adotada porque os diplomatas teriam fornecido informações falsas para obter autorização de entrada na Rússia e porque teriam sido detectados indícios de espionagem nas atividades dos dois. Os alegados atos de espionagem não foram especificados. Em resposta ao Ministério Britânico dos Negócios Estrangeiros, falou em acusações infundadas e lembrou que não é a primeira vez que isso acontece. E no desporto, a primeira prova de prestígio por etapas de ciclismo em França, Paris-Nice, arrancou este domingo na região de Paris, com a presença de 3 ciclistas portugueses, João Almeida, Ivo Oliveira e Yuri Leitão. Entre os favoritos à vitória final está o português João Almeida, da equipa UAE Team Emirates, que admitiu estar bem fisicamente e que vinha para a prova para tentar vencer. A geral.
Sinto-me bem, venho para a corrida confiante, lá que os adversários também são fortes, mas estamos confiantes e vamos dar tudo o que temos.
Neste momento podemos dizer então que é o líder assumindo a equipa.
Sim, exato. Claro que depois as situações de corrida tudo pode mudar, mas acho que pronto, claramente sou o líder da equipa e pronto, é isso.
Como é que se sente neste momento?
Sinto-me bem, já é meio que habitual, portanto não há nada que seja diferente do habitual.
Sobre este Paris-Nice, já o fez o ano passado, o que é que espera deste ano? Já viu um bocadinho as etapas, também as etapas específicas como aquela por equipas?
Sim, temos 2-3 etapas bastante duras de montanha, embora as pistas não sejam muito longas, mas vão ser duras, depois a contagem por equipas também vai ter uma parte muito importante.
É complicado ou não de saber que pode chover, pode não chover, está sol, esta corrida é assim um bocadinho imprevisível?
Sim, provavelmente irá chover bastante, mas pronto, é igual para todos, como se costuma dizer.
Uma mensagem é para os portugueses que vão estar na estrada, que muitas vezes estão com as bandeiras, qual seria a mensagem para eles?
Como sempre, agradecimento, dias de chuva, dias de sol, estão sempre lá a apoiar e faz-se uma pequena diferença.